Olá, caríssimos irmãos. Hoje iremos comentar sobre a liturgia da palavra de domingo, Domingo do Bom Pastor. Neste domingo, iremos meditar as leituras do quarto domingo da Páscoa, ano B, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 8 a 12, Salmo 117 e João, capítulo 3, de 1 a 2 e capítulo 10, de 11 a 18. Sabemos que fornecer uma informação exegética, hermenêutica, fez os textos sagrados, foram escritos há mais de 2000 anos e atualizá-los para a luz da teologia católica pós-moderna, é um compromisso, um respeito, uma obrigação e prerrogativas do meu ofício de analisar. Então, na primeira leitura, Pedro afirma que apenas o meio de Jesus Cristo, rejeitado pelos construtores, mas aceito por Deus, podemos alcançar a salvação. Isso ecoa o conceito central do Vaticano II, de que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Ao mesmo tempo, isso evoca a visão do concílio de um diálogo ecumênico respeitoso, reconhecendo outros como irmãos na fé, ainda que em busca da plenitude da verdade. Já o Salmo louva a misericórdia eterna do Senhor, intimamente ligado à dignidade de todas as pessoas como imagem de Deus. Isso alinha-se com a ética sociopolítica pós-conciliar e defesa dos direitos humanos. Em João, vemos a cristologia joanina de Cristo como a expressão plena do amor divino. Não obstante, seu sacrifício voluntário traz esperança àqueles ainda marginalizados, em sintonia com a opção preferencial pelos pobres pregados por Francisco, São Francisco. Finalmente, com um bom pastor, Cristo guia todas as ovelhas sem exceção à comunhão no reino. Tal ecumenismo aponta a superação de cismas e preconceitos na senda do ajornamento iniciado por João 23, de um catolicismo mais acolhedor e inclusivo. Logo, essas passagens ressaltam para nós hoje, 2024, valores chaves do magistério moderno como a unidade de toda a humanidade sobre a paterna bondade de Deus. E aí devemos permanecer, né, disponíveis para esclarecer esses pontos que nos fornecem novas análises dentro dos limites do papel que vamos seguindo na história da vida. Por isso, o contexto histórico-cultural ele é muito importante. Então, graça e paz a vocês, amados irmãos e irmãs em Cristo. Então, nesse domingo da Páscoa, reunimos para nos aprofundarmos na palavra de Deus e devemos explorar sua profunda mensagem para as nossas vidas. As leituras de hoje, que iremos comungar espiritualmente na liturgia da palavra, elas vão, para aqueles que participarem da missa presencial ou online, nos convidar a refletir sobre o tema da salvação e o papel de Jesus Cristo como bom pastor. Nós temos que abrir nossos corações e nossas mentes para receber o poder transformador da palavra ao eucaristizar-se dela, a liturgia da palavra. E além disso, esse poder transformador da palavra de Deus, enquanto exploramos, ouvimos as leituras dos Atos, 1 João e o Evangelho de João. Ao iniciarmos então nossa jornada pela palavra de Deus, reservemos um momento para definir o contexto das leituras. A primeira leitura dos Atos, capítulo 4, versículo de 8 a 12, testemunhamos Pedro proclamando com ousadia o nome de Jesus diante dos líderes religiosos. Na segunda leitura, de 1 João 3, de 1 a 2, somos lembrados do grande amor que o Pai nos concedeu a nos chamar de seus filhos. Finalmente, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 11 a 18, encontramos Jesus como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Através dessas leituras, somos convidados a aprofundar a nossa compreensão da salvação e do profundo amor de Deus. O tema da salvação é um tema central na Bíblia e abrange a libertação, a cura e a redenção que Deus oferece à humanidade por meio de Jesus Cristo. É nosso quebrantamento e pecaminosidade, precisamos de salvação, e é por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus que encontramos esperança e restauração. As leituras de hoje lançam luz sobre as trevas da nossa singularidade. E essa luz sobre a singularidade de Jesus vem infundir em nós como fonte de salvação e sobre o papel de Jesus como bom pastor que guia e protege o seu rebanho. Vamos aprofundando essas leituras, descobrindo os tesouros escondidos na palavra de Deus. A ousadia da proclamação de Pedro na primeira leitura dos Atos, testemunhamos a ousadia da convicção de Pedro ao proclamar o nome de Jesus Cristo. O contexto dessa passagem é a cura de um homem que era aleijado desde o nascimento. Os líderes religiosos questionavam Pedro e João sobre a fonte desta cura milagrosa. Nesse contexto que Pedro proclama corajosamente: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. É o que diz os Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 12. Sobre a singularidade de Jesus, a proclamação de Pedro destaca a singularidade de Jesus como a única fonte de salvação. Ele declara que não há outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Essa declaração afirma a exclusividade de Jesus como Salvador do mundo. No mundo que muitas vezes promove o relativismo e a ideia de que todos os caminhos levam a Deus, as palavras de Pedro lembram-nos a verdade de que a salvação só é encontrada em Jesus Cristo. Segundo, o Cristo crucificado e ressuscitado. Quando Pedro também enfatiza o significado da crucificação e ressurreição de Jesus, ele se dirige aos líderes religiosos, dizendo: Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em Atos 4, 10. Essa declaração destaca a obra redentora de Jesus na cruz e a sua vitória sobre o pecado e a morte através da sua ressurreição. É através de sua morte sacrificial e ressurreição gloriosa que encontramos a verdadeira salvação. O amor do Pai e nossa identidade como seus filhos. Esse outro foco, a segunda leitura de 1 João 3, 1, 2, somos lembrados do grande amor que o Pai dos céus nos concedeu ao nos chamar de seus filhos. Essa passagem nos convida a refletir sobre a nossa identidade como filhos de Deus e o profundo amor com que somos amados pelo nosso Pai Celestial. Sobre o dom da adoção divina, o apóstolo João começa exclamando: vede que o amor o Pai nos tem concedido. Então, vede que amor o Pai dos céus nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Então, essa declaração enfatiza o incrível dom de adoção divina que recebemos através da nossa fé em Jesus Cristo. Como filhos de Deus, não somos apenas servos ou seguidores, mas herdeiros do reino de Deus. Fomos levados a um relacionamento íntimo com o Pai e seu amor por nós é imensurável. Vemos ainda a promessa da glória futura. João continua reconhecendo que, embora sejamos atualmente filhos de Deus, a plenitude da nossa identidade e do destino ainda não foi revelada. Então ele escreve: amados, agora somos filhos de Deus, ainda não foi revelado o que seremos. João, 1 João 3:2. Então essa declaração lembra-nos que a nossa experiência atual como filhos de Deus é apenas um vislumbre da glória futura que nos espera. Não temos a esperança de sermos transformados à semelhança de Cristo quando Ele nos for revelado. Já na temática Jesus, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, no Evangelho de João, capítulo 10, de 11 a 18, encontramos Jesus como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Essa passagem nos fornece uma bela ilustração do amor e cuidado que Jesus tem por seus seguidores, bem como a natureza sacrificial de sua missão. O contraste entre o bom pastor e o mercenário é o que nós podemos ver até hoje em nossas vidas com os líderes religiosos de todas as religiões, com os líderes em suas funções diversas. Então, nessa passagem, Jesus se contrasta com o bom pastor, com o mercenário que não se importa com as ovelhas. Então, o mercenário, motivado pelo interesse próprio, abandona as ovelhas quando surge o perigo. Em contraste, o bom pastor dá voluntariamente a vida pelas suas ovelhas e se destaca o amor altruísta e o compromisso que Jesus tem por seus seguidores. A revelação íntima entre o pastor e suas ovelhas. Claro, Jesus enfatiza o relacionamento íntimo entre ele e suas ovelhas. Ele declara: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. João 10, 14. Esta declaração significa a profunda conexão e familiaridade que existe entre Jesus e seus seguidores. Como um bom pastor, Jesus conhece as necessidades, lutas e vulnerabilidades de suas ovelhas. Ele os guia, protege e cuida deles com ternura. Em relação à unidade do rebanho, Jesus revela sua missão de reunir não só as ovelhas do aprisco de Israel, mas também as de outros apriscos. Ele afirma: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Devo trazê-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. João 10, 16. Isso destaca a universalidade da missão de Jesus, estendendo o seu amor e salvação a todas as pessoas, através do seu sacrifício, claro. Jesus une pessoas que creem de diversas origens num só rebanho, sob os cuidados de um único pastor. Aplicando isto, nossa resposta ao dom da salvação, ao comungar e eucaristizar-se das leituras de hoje, nós podemos nos convidar e convidar a todos a responder ao dom da salvação que nos é oferecido através de Jesus Cristo. Somos lembrados de que a salvação não é encontrada em nenhum outro nome além de Jesus. Ao refletirmos sobre a exclusividade de Jesus como nosso Salvador, desafiamos-nos a examinar as nossas próprias crenças e lealdades. Estamos colocando nossa esperança e confiança em algo ou alguém além de Jesus? Vamos nos comprometer novamente com a verdade de que a salvação é encontrada somente nele. Sobre a questão de abraçar a nossa identidade como filhos de Deus, segunda leitura, ela nos recorda nossa identidade como filhos de Deus, como filhos amados de Deus, que somos chamados a viver na realidade desta verdade e a caminhar na confiança da nossa herança. Abracemos então a nossa identidade como herdeiros do reino de Deus e permitamos que o amor do Pai molde e transforme todos os aspectos das nossas vidas. Que possamos viver com a certeza de que somos profundamente amados e queridos por nosso Pai Celestial. Seguindo a questão e temática do bom pastor, a imagem de Jesus como bom pastor desafia-nos a examinar a nossa relação com Ele, já que estamos realmente seguindo Sua voz, devemos permanecer com Ele e ter Ele como líder e nosso guia. Estamos sempre procurando ser dispostos a entregar nas nossas vidas e confiar ao Seu infinito e amoroso cuidado. Devemos nos esforçarmos para ter um relacionamento íntimo com Jesus, o bom pastor, sabendo que ele nos conhece intimamente e deseja nos conduzir a uma vida abundante. Então, numa síntese hermenêutica, concluímos o nosso tempo juntos. Reflitamos sobre a profunda mensagem de salvação e do amor de Deus revelada nas leituras de hoje. Que possamos ser inspirados pela ousada proclamação de Pedro, pela certeza da nossa identidade como filhos de Deus e pelo amor sacrificial de Jesus, nosso bom pastor. Ao sairmos deste local de oração, de eucaristização, de comunhão espiritual ou sacramental, vivamos como filhos de Deus, segundo o conhecimento de que Jesus é a única fonte de salvação e que Ele amorosamente nos pastoreie através dos desafios da vida. E caminhemos na confiança de nossa identidade e sigamos fielmente o nosso bom pastor. Nós pensamos então que nesse momento de reflexão podemos orar ao Senhor, podemos orar ao nosso bom e infinito pastor. Oremos. Senhor Jesus, que através dessa leitura rica e multifacetada dos textos bíblicos selecionados para a liturgia de hoje, do Domingo do Bom Pastor, sobre a ótica pós-moderna, podemos enxergar sobre tudo aquilo que aborda os temas da salvação, identidade filial e o rebanho de maneira inclusiva e contextualizada. Pensamos, Senhor, que possamos adotar a relação desses textos com nossas vidas, não só como uma produção histórica pessoal, mas com um contexto absoluto e cultural, que possamos fazer uma interpretação pessoal, familiar e social, procurando ir além do sentido literal para compreender os significados profundos e seu eco em nossa realidade contemporânea para os nossos dias de hoje. Se vale o método do circo hermenêutico que foi aplicado nesse discurso, nesse comentário, possamos entender então melhor como reler o presente. Nós temos que observar com aplicabilidade ensinamentos bíblicos e não apenas seu estudo acadêmico sem fins práticos, que a liberdade do pensamento e a desconstrução de certezas dogmáticas típicas do pós-modernismo possam permitir novas percepções sobre os temas trabalhados, que nós podemos trabalhar a ênfase no amor, na compaixão e na dignidade de todos os povos, aproximando-se desse discurso do espírito do nosso tempo. Concluímos que nesse sermão, nesse discurso religioso, carregou marcas significativas da hermenêutica e da exegese pós-moderna, dialogando de forma enriquecedora com o legado bíblico a partir de uma postura crítica inclusiva, podendo ser considerado modelo para as pessoas que vão fazer pregação. Nós pedimos, Senhor, através da revisão deste comentário, aquilo que foi fornecido e agora fornecerei como avaliação, que este sermão, essa reflexão, esse discurso religioso apresentado ofereça a todos os ouvintes um exame cuidadoso das passagens das Escrituras designadas para o quarto domingo da Páscoa. Olhando para o autor, extraímos habilmente numerosos insights teológicos das leituras, destacando mensagens cruciais sobre a salvação, a nossa identidade como filhos amados de Deus e o papel de Cristo como bom pastor. Ajudai-nos, Senhor, a empregar uma estrutura clara e coesa, começando com a introdução para estabelecer o contexto e expor o tema da salvação. Cada sessão que temos ao ouvir e ler as palavras da Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, desvenda metodologicamente e metodicamente os insights extraídos das leituras individuais antes de aplicar cuidadosamente as lições à nossa vida cristã contemporânea. Que os conceitos bíblicos, que são explicados com apoio bíblico detalhado e conectados a temas abrangentes de redenção e amor divino, além disso, tudo aquilo que utilizamos como alto nível e linguagem formal, conferindo a um tom acadêmico e edificante, condizente com a discussão litúrgica. Podemos resumir esse discurso representando o paradigma da exegese bíblica sofisticada, o enquadramento teológico sistemático e a aplicação prática, um modelo exemplar de análise textual para a introdução e formação espiritual de nossa vida, para que podemos ter, junto com Cristo, através do Espírito Santo, a ação e unção. Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.